Ele representa o fato político das últimas horas em Afogados da Ingazeira. Foi comandante do tiro de guerra 07020, reside em Afogados há cerca de 3 anos e é filiado ao PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. O capitão Sidney Cruz lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Isso aconteceu nas redes sociais e já repercute na imprensa. Sidney, como já disse, integra o grupo que apoiou o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Pelo que eu apurei, aí eu vou conversar com ele também sobre isso, essa iniciativa, essa pré-candidatura, essa decisão dele, né, de colocar o nome à disposição, de momento é uma decisão pessoal, ela ainda não teria passado pelo crivo do partido, pelo menos pelo que eu apurei até agora, eu vou falar com ele sobre isso. Em tese, isso indica que poderemos ter outros nomes no partido, enfim, vamos debater isso conjuntamente. Quero agradecer ao Sidney por ter atendido nosso convite relâmpago, porque quando estourou a nota dele no Facebook, a nossa produção manteve contato rapidamente, ele gentilmente atendeu e aceitou o convite, porque estamos no calor da informação, e vai me explicar. O senhor estava já militando, a gente acompanhou, participou de alguns encontros do partido, né? Mas não sei se isso já tinha sido debatido internamente. Por que o senhor tomou a decisão? Em que circunstâncias? O que o senhor pensou para tomar essa decisão? Soltar a nota já e botar o bloco na rua se declarando pré-candidato a prefeito de Afogados. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os presentes aqui na Rádio Pajeú, nossos ouvintes. Bem, essa questão, e antes de tudo eu queria iniciar e com palavras que realmente é mostrar toda a minha tristeza no que vem acontecendo no nosso país, né, com tanta tragédia, culminando ontem com a morte do jornalista, apresentador da Band, Ricardo Bochard. Então, aqui toda a minha tristeza, né, aos familiares da tragédia de Brumadinho, das ocorrências no Rio de Janeiro, né, daquele trágico incêndio lá no Ninho do Urubu. Então, aos familiares dessas pessoas, nossos sinceros sentimentos. Bem, com relação à questão política, né, antes de tudo, eu levei ao conhecimento do presidente, né, uhum, Toninho Valadares, que está à frente da sigla, e após o seu conhecimento, eu tomei essa decisão. Essa decisão foi tomada não somente por parte pessoal, né?
Uhum.
Tivemos mais pessoas que assim bem o quis.
Então, o senhor tem um grupo, o senhor diria que tem um, digamos, um grupo de apoiadores que estimularam essa decisão do senhor lançar essa pré-candidatura?
Sim, estamos construindo esse grupo, né? Uhum. E muito antes disso, nas próprias comunidades que eu tenho passado, amigos, né, parentes, familiares, né, sempre dentro desse contexto da minha visão, como é uma administração pública, como deve ser levada, aí, né, não fiquei só de braços cruzados e falando, né, eu preferi agora dar, vamos dizer assim, a minha cara a tapa. Vamos, uhum, vamos para frente que ver o que vai acontecer.
O senhor disse que conversou com o presidente do partido. Como é que foi essa conversa? O senhor está falando então do Toninho Valadares, certo? E como foi esse diálogo?
Bem, ele se encontra no Recife, né? Foi através do telefone.
Uhum.
E levei o conhecimento, lógico, por questão de lealdade, né? Não poderia tomar essa decisão, até porque o partido político é um grupo, né? E levei o conhecimento a ele e, como se diz, sou pré-candidato, né? Uhum. Lá na frente vai haver a reunião, vai haver convenções, tipo, a situação, para poder ser decidido aquele candidato e vai ser colocado numa majoritária para concorrer às eleições de 2020.
No plano nacional, a pré-candidatura do Bolsonaro representou um sentimento de majoritário na sociedade. Ele foi eleito presidente da República, né, através de um sentimento de mudança e principalmente de uma argumentação que nasceu desse movimento político de que as coisas no país estavam fora da curva da moralidade, da gestão pública com transparência, com retidão, e esse foi o discurso que venceu as eleições presidenciais. O que lhe faz ser pré-candidato a prefeito? O senhor indica com isso que as coisas aqui também não vão bem?
São cenários diferentes, né? O cenário federal e municipal. É que a minha visão de administração pública, né? O bem comum, tudo que envolve a questão de um todo, ela é diferente. Até porque a questão, até pela questão de costumes, de valores, de princípios. Mas eu vou falar imediato da questão de onde eu trabalhei. Eu trabalhei numa instituição que ela tem como lema: o braço forte é a mão amiga. E percorri vários rincões do Brasil afora e vimos várias situações de que o poder público diretamente, né, estava envolvido com a relação de vida daquelas pessoas. Eu não vou tecer comentário aqui a respeito da administração atual, mas no meu contexto, na minha visão, poderia estar bem melhor.
Uhum.
E a partir dessa situação, dessa visão, eu acho que podemos sim tomar outros caminhos, tem outras vertentes que podem ser tomadas para uma questão da administração pública, numa melhoria de qualidade de vida.
Uhum.
Qualidade de vida, dar oportunidades a quem precisa, os jovens principalmente.
Por exemplo, o que é que o senhor faria diferente hoje?
Bem, no caso, vamos tratar de um foco.
Uhum.
Um foco. Um dos focos que eu tenho observado é a questão do meio ambiente. Você já andou aí pela nossa zona rural, vê como é que está sendo feito, tratado, né, os nossos campos, o desmatamento que está acontecendo. É. Cadê a legislação? Alguém está vendo isso? As autoridades estão vendo isso? Tá, vai haver um trabalho pela Câmara Municipal e é louvável a questão de rever o plano diretor, né? Mas vamos efetivar. A administração pública e a minha instituição, ela trabalha com muita seriedade na questão da efetividade. Não adianta somente, tem que ser efetivo, presente, dar resultado, entendeu? Então, muitas coisas que você observa, que eu fico pensando, por que que a Anvisa, por que que o Ibama se fez presente? Ué, nós temos o poder público municipal, temos, vamos dizer assim, setores de fiscalização. E cadê? Cadê esse povo? Então, a minha visão, ela se torna até crítica, para não dizer chata, nesse sentido. Então, dou muito valor ao bem comum. Acho que essa que é a diferença.
Uhum. Um debate muito em voga hoje em Afogados é relacionado, vou dar um outro exemplo. Se fala muito do trânsito em Afogados. O senhor também é a favor de uma municipalização?
Sim, sim, sou. Agora, no contexto, quando se fala a municipalização, a Câmara já vem pensando já em multas, nessa situação. Não, primeiro tem que se educar. Tudo parte do princípio da educação. Então, tem que se educar, tem que fazer a publicidade para melhorar essa educação, e aí sim, a partir desse conhecimento, aí a autoridade, ela vai notificar, vai autuar e por aí vai. Agora, tem também outra coisa, em contrapartida, temos que ter melhorias, né? Nas nossas ruas, nas nossas estradas e por aí vai.
Sinalização. O senhor sabe que a Guarda Municipal foi extinta, o senhor tem uma formação militar, o senhor é a favor de reativação e ampliação de uma Guarda Municipal, de uma força municipal?
Tem que haver. Quem vai fazer a segurança nos nossos prédios públicos? Tem que haver, né? Mas uma Guarda Municipal ostensiva, presente, né? E quando eu falo Guarda Municipal presente, ela tem que estar presente também na zona rural. O município, ele é um todo, ele não é apenas parte urbana. Então, se você tem relatos que aposentados têm um medo de vir receber o dinheiro, porque ao retornar tem suas casas invadidas, pô. Não vai a polícia, não vai ninguém lá. Quem vai lá nas queimadas? Quem vai lá no... Por que não fazer dentro do contexto da municipalização da segurança, no caso a Guarda Civil, não ter uma vertente voltada para essa situação? Seria a própria fiscalização do meio ambiente, né? Agora, profissionais preparados, né? Investir de uniforme e sair por aí, não é assim, tem que se preparar. né? E eu sou de uma instituição que tudo tem que ser o preparo, tem que ter o planejamento, a estratégia, por aí vai. E não ser uma coisa isolada, né? Nós temos aqui um batalhão de polícia, nós temos aqui uma delegacia regional, temos aqui uma unidade do Corpo de Bombeiros, então tem todo um contexto na questão da segurança que tem que ser tomada, senão acontece lá na frente algo. Aí eu pergunto, nós temos algum plano de gerenciamento de risco? Não sei, acredito que não, não vou dizer aqui que, né? Mas acho que é uma coisa a ser pensada. Não podemos cruzar o braço, né, nessa situação, porque senão, e afogados todos nós conhecemos, né? E volta para a tecla dos jovens e as drogas, né? Não vamos deixar os nossos jovens cair por essa direção? Então, vamos ter muito cuidado nessa situação.
Bom, obviamente sua pré-candidatura chama muita atenção e repercute. O blogueiro Júnior FIFA tem uma pergunta para lhe fazer. Júnior, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, o capitão Sidney, ouvintes da Pajéu. Eu queria saber do capitão Sidney da seguinte forma: filiado ao PSL, do qual tem Toninho Valadares, presidente da sigla local. O senhor não teme ser rifado lá na frente pela candidatura do ex-prefeito Toninho Valadares? Bom dia, um abraço.
Bom dia, Júnior, um abraço também. Eu sou pré-candidato, né? Eu sou dono do partido, assim como já conversei, tudo que está acontecendo, não está acontecendo à minha vontade, lógico que eu estou, né? Dando meu nome numa pré-candidatura. Agora, tudo que está sendo feito está sendo dentro do conhecimento do senhor Toninho Valadares. Ele é o presidente, eu tenho lealdade a ele nessa circunstância. O que vai acontecer para frente, se vai, é um partido político, entendeu? Então, eu sou filiado, outras pessoas podem ser. Há um amplo debate sobre isso. Mas, na verdade, que lá no final, quem vai escolher é o povo. Não adianta. Não adianta você querer impor uma situação. Quem vai escolher é o povo. Eu sou um pré-candidato. Podem ter vários pré-candidatos. Agora, vamos conversar. Lá no final, não haverá, garanto a você, não haverá imposição. Aí, né, dentro desse contexto, ele sabe de tudo que está acontecendo. E é uma pessoa bem, bem formada. Sabe tratar desse assunto corretamente.
Dizem, capitão, que a traição na política dói mais que a traição no amor, porque o universo político para a pessoa que entra, o senhor tem uma vivência militar importante, uma vivência social, a sociedade conhece o senhor, mas não tem vivência política no sentido de partido, de composição. O senhor está preparado para esse jogo? O senhor não corre o risco aí de levar uma rasteira com de macaco velho aí que já está há mais tempo e pode querer impor um ou outro projeto? Estou falando de ninguém especificamente, estou falando dos caminhos da política que muitas vezes não são republicanos, não são decentes, né? E que acabam decepcionando tanta gente. O senhor está preparado?
Olha, Júnior, eu é porque as pessoas não me conhecem bem na verdade, né? Eu fui casado 26 anos com uma pessoa em que ela era dentro da política, né? Pai político, pai prefeito, irmão prefeito, vereadores. Hoje a minha cunhada, ela é prefeita. Esse meio, isso aí, respirava essa situação, já vi essa questão. Né? É que vamos dizer assim, eu não sou um puro na política, né? Uhum. E não é porque eu nunca obtive, trabalhei num cargo que a gente não conhece, não sabe. Eu comandei um tiro de guerra diretamente com a prefeitura. Eu fui delegado de serviço militar, tinha 39 municípios diretamente subordinados. Ultimamente fui o chefe do serviço do tiro de guerra, que tinha 19 municípios, da qual estive aqui em 2007 dando posse para o prefeito. Então, e na verdade, a política, quando se fala, ela é muito atrás dos bastidores, né? Ali nas conversas. Essas conversas a gente já participou de várias, né? Apesar de nunca antes ter sido, vamos dizer assim, registrado ou filiado a algum partido, mas a gente sempre estava ali dentro desse contexto, desse bojo aí. Uhum. A gente conhece muito bem.
Agora, o Júnior fez uma pergunta que merece uma reflexão um pouco maior. O senhor, eu posso dizer que é, digamos, um puro sangue do partido, é uma pessoa identificada mesmo, que entrou no debate quando roendo o osso e agora a gente está vendo o partido protagonizando o cenário nacional. E isso pode gerar uma tendência de aproximação de outras lideranças políticas. Eu não estou dizendo, porque o Toninho Valadares disse aqui, o senhor estava presente, O Toninho disse que se dependesse dele, o ex-prefeito Totônio integraria os quadros do PSL. E como o Toninho está conduzindo o partido, eu sei que tem um núcleo mais, por exemplo, os jovens que integram o partido, que fizeram aquele grupo, eles aparentemente podem ter algumas divergências do próprio Toninho em relação a isso. Mas como é que o senhor vê, por exemplo, a possibilidade de aproximação do ex-prefeito Totônio? O senhor acha que casa com o discurso de renovação? Toninho foi muito inteligente quando disse, olha, renovar não quer dizer necessariamente ser novo, o cara pode ter idade, mas as ideias, etc. Mas o Totônio é um nome tradicional da política de Afogados, com seus 3 mandatos de prefeito. Como é que o senhor vê essa questão dele e a relação com o PSL?
Eu volto na resposta que ele deu, né? O próprio presidente. Na vontade dele, por ele, sim. Mas tem um partido, né? Isso aí que tem que ser conversado. Não podemos, vamos dizer assim, descaracterizar, tem que levar em consideração, como você falou, 3 mandatos, né? É um ex-prefeito, né? E aí existe uma instituição por trás, temos que relevar essa situação.
Com o capitão Sidney Cruz, pré-candidato a prefeito de Afogados da Engazeira. Você pode fazer sua pergunta, perguntas estão chegando aqui. Eu estou vendo aqui na sua rede social que o senhor já tem lema de campanha, de pré-campanha, e já tem até música. Eu vi a postagem que o senhor fez, vi os comentários, até o momento são 44 comentários, a absoluta maioria é de comentários elogiosos, parabenizando a decisão do senhor. Estou vendo aqui que o senhor também interagiu com todo mundo, agradecendo as manifestações, e vi num post, o senhor já estava sinalizando isso em 30 de janeiro, porque o senhor postou aqui a bandeira de Afogados, o senhor com a bandeira e com a camisa Afogados vai captar, que é a derivação de capitão. Já é o lema pronto de pré-campanha?
Isso mesmo. E o lema é o positivismo de Conte, né? Ordem, trabalho e progresso. Alguém apagou o trabalho ali e deixou só ordem e progresso. Mas devia é ter ordem.
Na bandeira também.
Se tivesse trabalho, acho que nosso país seria um pouco mais diferente do que é.
Eu vou ouvir aqui. O senhor botou uma música aqui. Deixa eu ouvir aqui, produção, a música que ele. Essa é a música que ele tá colocando já como tema de. Essa música eu já conheço aqui, do. Esse é o Wesley que tá cantando o Safadão, né?
É, o original é do Toca do Vale, né?
Do Toca do Vale, né? Cadê? Se não travar, viu, porque tá carregando aqui. Pode ser que trave um pouquinho. Sonhos incubados de uma mão. Ó, não disse que ia travar? Mas é aquela que fala. Caranguejo não anda pra trás. Trás,
né? Então, vamos focar no futuro.
O que é que o senhor quer dizer com isso? É recado para alguém?
Não. Imposto nenhum. É uma música que ficou marcada, né? Outrora. E a gente tentou, né, trazer ela de volta. Recuperando. Mas essa é a questão, é a visão que eu tenho, né? Volto a afirmar a questão da administração pública. Eu vejo a administração pública como uma gestão, ela tem que ser participativa. A população tem que participar. Você não tem que ter projetos impositivos. Lógico, o gestor, ele tem que ter seus projetos para aquela determinada localidade, para aquela determinada situação que venha a acontecer. Porém, eu acredito e penso nisso, em que tenha uma consulta. Que muitas das vezes o que você pensa e impõe não é aquela que expressa a realidade. Então, a minha visão é essa. Né? Pronto, eu vou dar aqui um exemplo. Educação. Escolas boas, certo? Professores capacitados, certo? Alunos, né? Certo? E a comunidade? E aquela escola lá? E a comunidade não participa? Tem que participar. A comunidade, ela tem que ir para dentro da escola. Para que aquela violência, tudo aquilo que em torno, se afaste dali. Aquela comunidade é que vai tratar daquela escola. Então, a minha visão é essa, né? A criança, vamos colocar as artes, o esporte dentro da escola, entendeu? Isso aí são situações de inclusão social, Uhum. Né? Então tem muita coisa ainda a ser melhorada. Além, logicamente, de dar qualidade, né, um salário justo ao professor. Eu vejo dessa forma.
Se um projeto como esse prosperar, o senhor está agora no momento embrionário de uma pré-candidatura. Se esse projeto prosperar, e vamos hoje, principalmente depois do que aconteceu nesse processo eleitoral, tudo é possível. Se andar, o senhor conseguir convencer o partido, lançar a candidatura, se elege prefeito, o senhor vai ter a mesma tendência do... Como é que vai ser, por exemplo, como é que o senhor imagina hoje a montagem de uma equipe de governo? O senhor teria a tendência militarizada hoje do Bolsonaro com boa parte das pastas? Como é que o senhor pensa isso?
Pessoas competentes tem demais. Tenho demais, né? Pode ter certeza disso. Não, mas aí vem a questão da política. Aí envolve a política. Logicamente que primordial, técnico. Pessoas técnicas, pessoas certas no lugar certo. Senão não vai adiantar de nada. Vou pregar aqui um discurso e vou realizar. Não é assim. Puramente técnicos, pessoas capacitadas. O que aconteceu no passado está aí. Pessoas não capacitadas, né, desenvolvendo cargos que não tinha nada a ver com a pessoa, né? Então, coisas técnicas, puramente técnico.
O senhor depende de um projeto como esse. Vamos falar do projeto do partido. O partido, a sua pré-candidatura já indica que o partido deve ter candidato, porque outros nomes podem surgir no debate, isso é do processo. O PSL depende essencialmente para 2020, na minha opinião, além de fatores locais, de conjuntura, precisa de um governo Bolsonaro bem alinhado e bem avaliado. Se o governo estiver mal em 2020, isso pode contaminar negativamente um projeto do partido. Isso não só aqui, Serra Talhada, eu tenho acompanhado o PSL em vários municípios. Talvez aqui no Pajeú, Afogados e Serra sejam os municípios onde haja uma discussão maior de candidatura, né? Serra Talhada, por exemplo, tem o João Daniel, da Sedan Rações, que conheço já há muito tempo e que é pré-candidato. O Beto Góes está dizendo, está reclamando do governo, está reclamando, está empurrando a reforma da Previdência sem consultar o povo, né? Ouvindo apenas banqueiros, o Paulo Guedes, e o que é bom para os bancos é péssimo para a população. Por que não se impõe tributos sobre as grandes fortunas, diz ele? Em vez disso, vai penalizar milhões de trabalhadores com aumento de alíquota e de tempo de contribuição. Falam até em reduzir o LOAS para valores abaixo do salário mínimo. O que é que o senhor diz sobre essa questão do governo Bolsonaro e do que isso pode impactar lá na frente, nesse projeto do PSL?
Beto, né? Beto,
Beto, isso.
Beto, bom dia. Muita calma nessa hora. A gente ainda está nas suposições, está sendo embrionário a questão. Vai ter um amplo debate, né? Na minha visão, eu acredito que até o final do ano, talvez essa reforma ainda não tenha passado ainda pelo Congresso, viu? Porque vai ter um amplo debate. Não vai ser a imposição, lógico, dentro daquilo que vai ser mostrado pelo governo federal, as contas, como tem que ser. Quem está lá sabe, né? Então isso ainda vai ser bastante debatido dentro da situação, até porque as categorias, elas são diferenciadas, né? Então isso aí vai ser bastante, falo diretamente eu, militar, né? Já tô na reserva ali, mas tem companheiros que tá, né, ali com pensamentos, calma, rapaz, vamos ter essa situação, né? Então acredito que né, por aí. A questão do partido em si é a democracia, né? Eu tô bem, muito claro nessa situação e tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas tô tranquilo nessa caminhada e vou fazer aquilo que eu acho e que tenho que mostrar para que depois lá na frente, né, possa se reunir, possa se debater em cima de essa ou aquela candidatura. Agora, uma coisa certa, o partido, ele tem que ter uma unidade, né? Tem que ter unidade. Eu, como comandante que fui, sei muito bem o que eu tô falando. Se um pelotão, se uma companhia não tiver uma unidade, se não tiver uma coesão, não vai para frente, não. Uhum. Aí vem a questão da liderança. Esse é o nome, liderança. Uhum. Tem que ser líder para realmente levar à frente. Se você não tiver capacidade.
Claro. Eu vou pegar esse gancho. Eu vejo o PSL aqui de Afogados, o grupo que apoiou o Bolsonaro. Eu vejo que tem, se a gente for dividir, a impressão que passa é que o grupo hoje teria, que o PSL teria uma subdivisão de uns três grupos aí. O grupo dos jovens que que apoiaram, inclusive procuraram a imprensa, que tem, por exemplo, da Wesley, o Diego Pires,
o Wellington,
tem aquele, o menino do,
o Rabelo,
a Isabel. Eu vejo esse grupo de uma turma um pouco mais jovem, que sinalizou já desde o início do projeto e está acompanhando. Tem aí por questões, primeiro eram questões circunstanciais e depois viraram questões reais, né? O Toninho Valadares tinha até possibilidade de sair do partido, dependendo de para onde caminhasse o Luciano Bivar. De repente o Luciano chama o Bolsonaro para o partido, entra na legenda e o Toninho diz, não, vou ficar e vou, mas é um político que em que pese também tem a mesma franqueza do pai nos debates local, ele em alguns momentos, até pela proximidade com o Totoni, pode transparecer uma condução mais, digamos, convencional de um partido, como os demais partidos políticos, essa coisa de composição. E eu vejo o senhor num terceiro plano, com os nomes que já sinalizam apoio à sua pré-candidatura. Eu não estou dizendo que não haja coesão de ideias no partido, eu estou dizendo que a gente foi percebendo isso no curso dos debates, né? O senhor, por exemplo, foi para o encontro em Serra Talhada, né? Mas foi por iniciativa própria, pelo que eu tomei conhecimento, e lá conversou com os meninos e começou a haver a interação. O senhor acredita que dá para unificar o discurso até 2020 em torno desse projeto de pré-candidatura? Dá para falar uma linguagem só com esses setores do partido?
Dá, se eu for aquela pessoa que ficar no meio ali, né, tentando apaziguar a certa, mas não está nesse ritmo, né? Acho que o que está faltando, acho que é conversa. É sentar e conversar. É isso que está faltando. Então é isso que iremos caminhar nessa situação. É sentar, conversar, cada um expor a sua ideia. Para mim, isso é política, isso é partido. Então, diante disso, é que o partido tem que ter uma unidade, né? Por onde vamos caminhar, quais as nossas metas, quais os nossos objetivos, quais os resultados que nós estamos querendo para o nosso partido. E temos que seguir, acredito que temos que seguir a linha, né, que vem de cima. Já foi dado o recado. Então, eu acredito que o caminho é esse.
A pergunta aqui da Eduarda, ela quer saber sobre melhorias para a educação, principalmente infantil, melhorias de creches em áreas rurais, questões ligadas a transporte. O senhor já falou um pouco sobre educação, mas o que é que o senhor diz para Eduarda Silva?
Eduarda, bom dia, obrigado pela participação. Essa questão, um foco, a educação é primordial. Né? Vamos para a parte da educação. E a criança, que é o ensino fundamental, é a nossa responsabilidade, digo, da gestão pública, municipal, no que pese a qualidade, né? E acredito que ela deve ser mãe, falou em creche aí, deve ser desse caminho, né? A qualidade do ensino, a qualidade de instalações, tudo, né? Tudo que envolve a educação, não é só aquilo que eu falei, não é só o professor, não é só o aluno, não é só a escola, tudo dentro do contexto, inclusive a mobilidade, que ela falou do transporte, né? E ela falou de um negócio importante, a zona rural. Eu moro na zona rural, né? Eu moro na Vaca Morta, então sei o que acontece, a qualidade da escola, não a qualidade dos seus profissionais, né? Que dão murro e ponta de faca, né? De vez tira coisas até do próprio bolso para poder fazer com que aquela criança tenha um ensino de qualidade. Então essas coisas têm que ser melhoradas, e melhoradas da seguinte forma: trazer as políticas públicas, né, as ideias. Por que que o Ceará mudou a qualidade de ensino? Era lá embaixo, né? O Espírito Santo, por que mudou? Porque houve essa conscientização, né? Não somente na melhoria da qualidade das instalações, né? O professor tem que ser valorizado. Então tudo é um contexto, tem que ser melhorado. Na minha visão, tem que ser melhorado.
O Ednis está em São Paulo, mas foi seu atirador no tiro de guerra, está parabenizando pela decisão, porque mostra uma nova cara para a política e surge a oportunidade de quebrar esse círculo.
Grande abraço, combatente.
Vicioso. Tá dizendo ele aqui que isso ajuda a quebrar o círculo vicioso da politicagem local. O senhor acha que vai conseguir ter um grande percentual de apoio, caso esse projeto vingue, dos militares?
Olha, eu trabalho o todo, né? A população, não vou, se governa para esse ou aquela classe. Logicamente que é a questão da identificação, né? Nós militares, princípios, valores, essa questão, não que jamais a questão da sociedade em si não tenha, não é isso que eu quero dizer, mas porque isso é pregado na nossa formação, né? Isso aí é tido na nossa hierarquia, disciplina, isso aí tá, né? No contexto da categoria da profissão militar, né? Então essa é a diferenciação. Nós vamos para todos, afogados para todos, tanto que a nossa frente democrática chama-se Afogados para Todos.
Fazer uma pergunta pro senhor sobre um tema nacional que está gerando debate, esse pacote do Moro aí, tem de um lado quem defenda que é um pacote importante para o combate à criminalidade, principalmente aos crimes ligados à corrupção, né? Mas tem um detalhe, perguntar ao senhor na condição de militar, tem um detalhe que fala da questão da atividade policial no combate ao crime e fala do que pode ser interpretado como legítima defesa e que isenta, inclusive, policiais que causarem mortes nessa legítima defesa, tipifica bem isso, fala, sim. Inclusive nomificando. Como é que o senhor vê esse pacote? O que é que o senhor, como militar, entende que está bom, ou se tem alguma observação sobre ele?
Ele não deu carta branca para o militar sair matando, não. Pelo menos ele não foi extinguido as corregedorias. Permanece. Então, tranquilo, isso aí é mais desburocratizar e dar, vamos dizer assim, a autoridade retornar, porque a nossa autoridade, ela estava, né, lá embaixo, né? A minha época, a época, né? Outrora lá, o carro da polícia, quando dobrava o quarteirão, o vagabundo que estivesse na rua, saía correndo. Ah, isso aí é direitos humanos. Não, isso é o respeito. Era o respeito. Hoje não, hoje ele vai para cima, parte para cima, né? E as coisas mudaram muito, a sociedade mudou, né? E acredito que as medidas que são tomadas, né, seja da corrupção, seja na questão da autoridade policial, são bem tomadas. É aquilo que a população estava querendo, que não estava sendo feito. Ele apenas só otimizou essa situação. Agora, policial não foi dado para ele a carta branca, o green card para ele sair matando ninguém, não. Não é assim, né? Agora, situações adversas em que o policial estava correndo risco, amigo, entre o policial e o vagabundo, sinto muito, vagabundo, seu CPF vai ser excluído.
Que avaliação o senhor faz da uma avaliação mais ampla da gestão patriota?
Olha, até não vou ser aqui leviano de falar alguma coisa. Eu vou dar um genérico. Vou dar para ele um R, vou dar um regular. Porque quando eu conheci José Coimbra Patriota Filho, então secretário de articulação regional, né, do governo de Eduardo Campos, bem atrás, nós já vínhamos conversando e tal, e pessoalmente eu tenho vamos dizer assim, um trâmite, né, de conversa com ele. Estive aqui em 2017, eu como chefe da sessão, fiz dado a posse como diretor de ensino do tiro de guerra, enfim, ele como presidente do SIMPAGEU, presidente da MUP, né, com todo o gabarito, todo o conhecimento dele, eu, cidadão, né? Hoje posso dizer, sou cidadão afogadense. Eu esperava muito mais, mas eu não estou dentro da prefeitura, não sei como as coisas funcionam, né? Existem limitações, então eu vou dar uma gestão regular.
A Cláudia está dizendo que Afogados precisa de concurso e certamente está reclamando de empreguismo, de excesso de cargos, de contratações e cargos comissionados em detrimento de concurso. O que é que o senhor diz para ela?
Cláudia, né?
Cláudia.
Bom dia, Cláudia. Obrigado por estar participando do programa. Essa questão de concurso público é uma coisa que tem que ser avaliada. Não adianta eu sair daqui prometendo, não, quando eu assumir vai ter... Não, não é assim. Não vou ser irresponsável nesse sentido, né? Primeiro você tem que sentar para ver. Uma coisa é certa. Essa questão de comissionados tem que ser estudada, né? Eu tirei pelo governo federal quantos cargos foram, né, extintos, então tem que ser estudado, porque hoje... É o que diz, a administração, ela tem que ser uma administração moderna. Hoje nós temos sistemas, né? Tem vários sistemas. Então vamos enxugar as secretarias, vamos ver realmente quem precisa estar lá. E uma coisa que quando eu entrei no exército, entrei como soldado. Fui temporário, sargento temporário, e passei na escola e fiz escola e fui de carreira porque eu estava ali dentro, né? E tive essa oportunidade de fazer um concurso nível nacional. Então, sei muito bem o que é ser um temporário e quer ser um efetivo, né? Até por questões de do dia a dia em si. Hoje você tem, amanhã você não tem? Ah, você está ali só porque você não tem competência? Você está só porque você me apoiou? Não, não é assim que funciona. Eu não vejo dessa forma.
Uhum.
E meu caminho é por aí.
O Nelsinho, militar, e dá bom dia ao senhor, aos ouvintes, e diz, fala da importância dessa via.
Nelsinho na pizzaria, não?
Sim, ele mesmo.
Grande, meu Nelsinho, grande abraço, meu amigo.
Parabeniza pela importância dessa via encabeçada por esse exímio combatente e diz que é importante para a nossa cidade. Ao final haverá mais opções para a população avaliar e decidir pelo melhor nome, está dizendo ele.
Sim.
Aqui também o Luan Medeiros, dizendo que o Capitão Sidney é uma opção nova para a nossa cidade, a formação intelectual, conhecimento de Brasil que ele tem por ser militar, um patriota, uma nova visão de política. Paula Fernanda já quer saber quem vai ser seu candidato a vice. E diz que tá
Paula, aguardando. A minha pré-candidatura. A gente tem uns nomes aí, vamos aguardar. E outra coisa, é uma pré-candidatura, né? Vamos ver mais lá pra frente, mas obrigado.
Duda tá dizendo, Paula, que só o fato do senhor ser do partido, ligado ao partido Bolsonaro, já tem a simpatia dela.
Obrigado.
Quando o senhor falou nessa pré-candidatura, tem uma nota do PSL, que tá inclusive dentro da nota que eu soltei no meu blog, da Executiva Municipal. O senhor já disse isso mais ou menos, mas eu pedi para o senhor avaliar essa nota. A nota diz o seguinte: todo membro do partido, abre aspas, né? Todo membro do partido cuja capacidade civil e eleitoral seja plena, pode se lançar pré-candidato. Contudo, diz o partido, se faz necessário enfatizar que as decisões inerentes a esses tipos de situações serão deliberadas no tempo determinado pela Justiça Eleitoral, durante as convenções e de maneira executiva.
Isso.
O senhor tem alguma coisa contra a nota? Está correto?
Correto. Corretíssimo. É o que está no estatuto. Eu sigo o estatuto. Né?
Se aparecer outro nome que reúna mais condições com o senhor?
Tranquilamente. Vamos sentar, vamos conversar, vamos debater. Não é o debate? Vamos pôr o debate.
O PSL tem reunião prevista, tem encontro para começar a discutir isso?
O nosso presidente, ele está no Recife. Agora no Recife, quando ele retornar, haverá certamente uma reunião. Vai estar aqui presente, né? Vou falar aqui com o deputado estadual, né? Vai estar aqui, o doutor Fabrício vai estar aqui, né?
Fabrício Ferraz. Ferraz vai estar aqui. Ele vem ao debate esses dias. Eu estava conversando com uma pessoa ligada, ele vem aqui pro debate das 10.
Ele vai chegar aqui na sexta-feira, né? E vamos sentar e vamos conversar a respeito da nossa pré-candidatura.
Como é que o senhor vê a perspectiva de candidatos a vereador? Eu vi muita movimentação do pessoal do PSL, mas ainda não vi, ouvi falar de um outro nome como pré-candidato. O que é que o senhor acha? O partido pode ter realmente uma chapa competitiva também para vereador, que vai lhe ajudar.
Ele tem que ter, justamente para isso, né? Fazer essa base. Tem que ter, e temos. O nosso trabalho agora é trazer para o partido, né, principalmente os jovens, né? Tem muitas pessoas aí com a vontade, né? Faça como eu, venha, né? Se você se sente capaz, venha fazer essa parte dessa nossa caminhada, entendeu? Então tem pessoas competentes, tem pessoas capacitadas, que a gente já está estudando, já está trazendo, já tem pessoas que a gente conseguiu filiar. Então temos, sim, temos lideranças, temos pessoas que lá no final vai nos ajudar bastante.
Bom, eu quero aqui agradecer ao Capitão Sidney pela presença no nosso debate, para expor suas ideias, né? Esse tema nos pegou de ontem para hoje, chamou, já começou a repercutir nas redes sociais, e a nossa produção prontamente entrou em contato. Eu quero agradecer mais uma vez ao Capitão por prontamente também atender nosso convite, tendo sido feito essa manhã, para expor, porque é um fato interessante no cenário político, né? E um nome que se soma aí aos demais pré-candidatos que estão nessa discussão. Quero agradecer ao senhor e dizer que a Rádio Pajeú vai ter o mesmo tratamento com todos os pré-candidatos, ouvindo, debatendo e falando do futuro de Afogados e da nossa região. Muito obrigado.
Obrigado, Júnior, obrigado aos nossos ouvintes. E a democracia é isso, né? Democracia tem que ter, né? Unanimidade, toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é burra. Então tem que ter isso aí, tem um amplo debate. E aqui as minhas palavras finais são: confie na nossa proposta, confie na nossa palavra, que palavra de homem não volta atrás. O debate das 10.